Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, uma boa tarde para você que está sintonizado aqui na Rádio Educativa. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu, Patrícia Armentano, começo a partir de agora uma nova edição do programa Justiça para Todos. Hoje eu vou tratar aqui sobre uma temática relacionada ao direito penal e que sempre envolve uma série de dúvidas e curiosidades. Eu estou falando da audiência de custódia. E sobre este assunto, que ainda envolve certas polêmicas, nós vamos conversar a partir de agora com o juiz de direito da comarca de Piraí do Sul, magistrado Sidney Dalmoro. Seja bem-vindo, magistrado, ao programa novamente.
Boa tarde, Patrícia. Boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer novamente falar com você para poder abordar essa temática tão importante e tão necessária para a sociedade e para a valorização dos direitos humanos.
Até porque nós sabemos que a audiência de custódia ela é um direito humano e fundamental e que tem amparo aí em pactos internacionais, não é mesmo? Como na própria Constituição Federal Brasileira. Mas ainda é uma inovação e gera debates, magistrado, no sistema penal brasileiro?
Sim, a audiência de custódia ela tem fundamento, né, na Convenção Americana de Direitos Humanos, né, o Pacto de São José da Costa Rica, e no Tratado Internacional de Direitos Civis e Políticos, que determina que todo cidadão que é preso deve ser apresentado quanto antes, né, no prazo máximo de 24 horas, a autoridade judiciária para avaliar as condições da prisão e avaliar se os direitos inerentes à condição humana, se os direitos humanos foram respeitados quando daquela prisão. As polêmicas, acredito que existem, né, mas elas são, do meu ponto de vista, até equivocadas. Né? É uma evolução social e histórica necessária que nós precisamos caminhar. Né? A história mostra que os direitos humanos são uma constante caminhada. Né? E a audiência de custódia faz parte dessa caminhada nossa com o objetivo de evolução de um pacto civilizatório.
Então, na sua opinião, né, a audiência de custódia ela é uma necessidade, não um excesso de garantia?
Sim, sem dúvida é uma necessidade. Nós somos... A história da humanidade é uma história de violência. Né? E o nosso país tem um histórico de violência muito maior que até que o resto da humanidade. Basta para isso ver que nós somos o país que mais recebeu escravos na história da humanidade, mais até que o Império Romano, né? Um período muito longo de escravidão e uma formação social, historicamente, construída, calcada na violência. E isso tem impactos sociais profundos. A audiência de custódia é um instrumento importante, legítimo, necessário, para que se possa, de alguma forma, frear essa estrutura de violência. E me parece que uma coisa necessária e não há até um excesso de vida, esse custódia é um excesso de direito. Porque para todo servidor público que trabalha de acordo, que observa os direitos legais, alguém de custódia nada mais é que a apresentação do preço. Só incomoda a audiência de custódia para quem acredita que os direitos só servem para nós mesmos e não para terceiros. Os direitos são humanos e todo humano, né, nessa condição, usufrui de direitos. O fato do cidadão ser preso, né, e a prisão já priva ele de algum direito, é o que dá uma constituição à liberdade, né, mas ele não deixa de ser cidadão e não abre mão da sua vida, da sua integridade física, né, e dos seus direitos inerentes à pessoa que está sendo presa e vai ser processada. Essas garantias são garantias civilizatórias. Não é uma invenção de quem quer proteger a OB. É um pacto de civilização. E faz parte da evolução da sociedade. O servidor público, o cidadão que está custodiando um terceiro, não tem o que temer da audiência custódia, porque quem cumpre o devido processo legal, quem observa os determinados legais, vai ter no procedimento penal reconhecido a visura do seu procedimento, do seu trabalho.
E, magistrado, a audiência de custódia, ela é para aquela pessoa que está cometendo crime na hora e foi presa em flagrante apenas? É só no caso, então, de prisões em flagrante? Como é que é isso na prática?
Não é só para o caso de prisão em flagrante. No caso da prisão em flagrante, né, o cidadão é preso, levado à delegacia, é lavrado a flagrante, encaminhado ao judiciário e a audiência de custódia é realizada no prazo máximo de 24 horas. Onde é observado se os seus direitos fundamentais foram garantidos, né? se não houve violação integral de física, se foi garantido o direito de um advogado, se a família foi avisada da sua prisão, se houve regularidade na prisão. A partir do momento que é constatada a regularidade na prisão, o juiz homologa o flagrante e aí delibera sobre a concessão ou não de liberdade provisória. Isso no caso do flagrante. Mas a regulamentação no Brasil determina que todos os casos de prisão deve ser realizada audiência de custódia. Então, quem é preso em decorrência de sentença transitada em julgado e que vai começar o cumprimento da pena, também é realizada audiência de custódia, para vislumbrar o respeito aos seus direitos, sua família está assim, para sua prisão, e comunicar ao cidadão de que ele vai começar a cumprir a pena e qual que é o tempo que tem. E agora também, por determinação das cortes superiores, até mesmo no caso da prisão alimentar, deve ser realizada audiência de custódia, para informar o cidadão do tempo de prisão dele e por qual razão. Então, o governamento brasileiro, toda prisão, toda vez que o cidadão vai ser introduzido no sistema carcerário, deve ser realizado audiência custódia.
Então, quem participa, magistrado, né, além da pessoa que foi presa, né, que cometeu a infração, o juiz, e quem mais é ouvido e participa da audiência?
Participa da audiência todos os atores processuais, o juiz, o Ministério Público e a defesa, o defensor do acusado. Nessa fase, que é pré-processual, né, não são ouvidos testemunhas, não é feito interrogatório do flagranteado sobre os fatos criminosos, a audiência de custódia visa única e exclusivamente observar se foram resguardados os direitos fundamentais do cidadão.
Sim.
Então, no caso da prisão, se houve regularidade do flagrante, não houve nenhum excesso, e se a família está ciente da sua prisão, se ele foi pronto com o seu advogado, na sequência de liberado sobre eventual prisão preventiva ou não. Mas não é indagado ao flagranteado sobre o fato criminoso em si. Esse momento processual é posterior, quando a discussão do processo em caso de denúncia. Nesse momento, que é uma fase pré-processual, inclusive, né, visa-se única e exclusivamente observar o cidadão, os direitos dele, se ele foram observados, saber um pouquinho sobre a vida pregressa do cidadão, se ele já tem algum antecedente, como é que é a relação familiar dele, até mesmo que os esportes têm mais elementos para decidir sobre a eventual decretação e necessidade de decretação de prisão preventiva ou não.
Então, a pessoa que foi presa e passa, né, pela audiência de custódia, ela pode, inclusive, dependendo da interpretação do juiz, ser solta após a audiência?
Sim, a audiência de custódia é um elemento importante para o juiz deliberar sobre a soltura, né, ou não daquele cidadão que foi flagranteado. Então, além de observar seus direitos fundamentais foram resguardados, colhe-se mais elementos para poder formar melhor a convicção do magistrado quanto à eventual concessão de liberdade provisória. Nós temos lá no Código de Processo Penal, por exemplo, os casos que determina a prisão domiciliar, né? Um dos casos é quando a mãe é indispensável para cuidar de criança menor. Então, na audiência de custódia, você vai conseguir colher elementos para essa situação, para ver se é o caso de concessão ou não de liberdade provisória. Além da observação dos direitos fundamentais do flagranteado, permite ao magistrado colher mais elementos sobre a vida daquele cidadão e apreciação quanto à necessidade ou não de declaração do preventivo.
Magistrado, diante dos muitos problemas e resultados negativos do cárcere e do nosso sistema, né, de encarceramento no Brasil, as audiências de custódia, elas podem ser uma forma alternativa a esse encarceramento em massa?
Esse é um problema estrutural, porque nós temos bastante gente presa, né? O CNJ e as cortes superiores já têm orientado há um bom tempo, né, para que seja reapreciada sempre que possível a necessidade ou não de manutenção da prisão,
E a audiência custódia é um elemento importante para que já no início do processo, na fase pré-processual, quando flagrante, para que o magistrado consiga observar se aquele caso realmente necessita de manutenção no cárcere, se é o caso mesmo de prisão preventiva, ou se esse cidadão já pode ser liberado para responder em liberdade. Normalmente, né, já tem alguma experiência do Paraná, já é apreciado na audiência custódia sobre a necessidade ou não da prisão preventiva, uhum. E acredito que tem contribuído substancialmente para que se evite prisões desnecessárias.
Até evita aqueles casos, por exemplo, da pessoa ser inocente e ser presa, não é mesmo, magistrado?
Sim, essa é uma realidade triste, né, que nós temos historicamente, né, de pessoas eventualmente que não cometeram nenhum ilícito e estão presas devidamente. Aqui no Paraná nós temos o privilégio de ter uma estrutura penal já bem desenvolvida, né? Então é muito difícil você ter alguém inserido no sistema carcerário sem que tenha sido apreciada a sua prisão, sem que tenha uma decisão judicial fundamentada e sem que tenha sido realizada audiência de custódia. Nós conseguimos essa evolução civilizatória, né? Então, para justamente não ter mais aqueles casos que a gente tristemente viu na televisão no passado recente, e inspeções do CNJ constatar que a pessoa está presa indevidamente há muito tempo.
Sim.
Aqui no Paraná nós já conseguimos ter um controle muito bom sobre o sistema carcerário. Tem o grupo de monitoração do MGMF, que também ajuda nisso, também de monitorar a situação prisional, né? Isso não quer dizer que o nosso sistema carcerário seja bom, mas pelo menos do ponto de vista penal, o judiciário está fazendo a parte dele de evitar prisões sem fundamentação.
Sim, bom, ao Poder Judiciário cabe a execução, né, desse tipo de política pública, mas eu gostaria de saber também com relação aos agentes, né? O Judiciário trabalha na capacitação dos agentes? Há essa necessidade?
Nós já temos algumas comarcas, alguns locais, alguns projetos que há uma integração com outras políticas públicas. Então, você tem locais que há encaminhamento para atendimento médico, por exemplo, se na audiência custódia você constata que aquela pessoa presa, por exemplo, tem problemas com drogadição, é possível encaminhamento, né, para que ele seja internado. Em alguns locais você tem encaminhamento até para eventual agência de emprego, para que se busque inserir essa pessoa no mercado de trabalho, né? Há essa integração com os demais agentes públicos, no sentido de buscar uma cidadania plena. Mas, a princípio, a audiência custódia visa exclusivamente, né, a observância dos direitos fundamentais relacionados à prisão. Mas eu vejo como necessária essa integração, essa interligação com os demais agentes públicos, principalmente ligado à assistência social e à saúde pública básica, né? Porque você vai conseguir, em determinados casos, dar acesso à política pública. Né? No caso que eu mencionei aqui, por exemplo, digamos que você conceda uma prisão domiciliar para uma mãe que precisa cuidar dos filhos. Né? Muitas vezes essa mãe, ela precisa ter acesso à política pública básica, né? Como acesso de criança, Bolsa Família e tantos outros projetos que nacional. Então, esse encaminhamento é necessário até para você evitar que a pessoa reincida no crime ou agrave problemas sociais.
Agora, é importante ressaltar, doutor Sidney, que a audiência de custódia, né, ela não tem o objetivo de infringir aí a questão punitiva, não é mesmo? A questão punitiva, a questão dos apenados, a da pessoa que cometeu o crime de cumprir com a pena, não é mesmo?
Sim, sem dúvida, Patrícia. Vejo que no caso da execução, né, a audiência custódia não vai alterar o regime de cumprimento de pena, não vai tirar o cidadão da execução penal, nada disso. Visa apenas observar se a prisão foi adequada, se a família está ciente da prisão, se o defensor do executado tem ciência do processo e cientificar ao reeducando o tempo que ele vai ter que cumprir de pena. Não vai, o objetivo da audiência custódia não é alterar a regime de cumprimento de pena e nem absolver imediatamente o cidadão no caso do flagranteado. É apenas a observância dos direitos fundamentais básicos relacionados à integridade física e ao devido processo legal.
Uhum. O Brasil ainda tem muitos desafios, magistrado, relacionados aos direitos humanos, principalmente com relação a quem comete uma infração, aos apenados, a quem é réu?
Sim, nós temos desafios enormes, né? Basta lembrar que recentemente a Suprema Corte Brasileira, né, o STF, decidiu que o sistema carcerário brasileiro vive um estado de coisa inconstitucional. O que quer dizer isso? Quer dizer que nós temos um sistema que é tão ruim que ele reiteradamente, todos os dias, ele infringe a Constituição. Ele não dá o mínimo de dignidade para o cidadão que está detido, que está cumprindo pena. Então nós precisamos andar muito nos direitos fundamentais e nos direitos humanos. E nós vivemos um período bem difícil, que é um período de negação dos direitos fundamentais, né?
Uhum.
Infelizmente, a sociedade que deveria continuar evoluindo regrediu nos últimos tempos, né? A gente ouve as besteiras, né? De direitos humanos para humanos direitos ou algo do gênero, ou daí para pior, como se direitos humanos fossem apenas para quem comete ilícito. Não, os direitos humanos são para todo cidadão, seja quem comete ilícito ou quem não comete. Quando você tem a sua casa, a sua moradia, é um direito fundamental, né? O direito humano fundamental é o direito à moradia. Quando você defende a sua propriedade, a propriedade privada, é um direito humano fundamental, que é o direito à propriedade. Quando você busca por saúde, por educação, são direitos humanos fundamentais, alimentação é fundamental. O problema é que pessoas que têm uma visão autoritária na sociedade se valem de discurso que os direitos humanos são apenas e tão somente para aqueles que cometem ilícito. E como se os direitos humanos só existissem para quem comete delito. Não, isso é só apenas uma faceta muito pequena dos direitos humanos. Ah, o direito à vida, à integridade física, emocional, o direito à busca da felicidade, são todos direitos humanos fundamentais. E nós vemos apenas uma parte deles. Mas é bom sabermos que, sempre que necessário, nós podemos exercer os direitos fundamentais, né? Seja ele do ponto de vista penal, seja ele do ponto de vista da vida civil. Quando você tem o seu nome negativado indevidamente, você busca o judiciário para poder resguardar o seu direito, é um direito fundamental que está sendo garantido, a sua imagem, o seu nome e o seu direito de buscar o poder judiciário para ressarcir a lesão ao seu direito. Então, direitos humanos e direitos fundamentais não são apenas e tão somente aqueles direitos ligados ao devido processo legal penal, mas sim são direitos ligados à própria condição humana e a nossa própria existência como seres humanos civilizados.
Muito bom. Eu quero agradecer a sua entrevista, a sua disponibilidade hoje aqui novamente. Muito obrigada, viu?
Eu que agradeço, Patrícia. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando com você também, com seus ouvintes. Quero dizer que direitos humanos são para todos nós.
É isso aí.
A nossa evolução desde as cavernas até a nosso pátio civilizatório.
É isso mesmo. Muito obrigada novamente, viu? Até a próxima, magistrado.
Obrigado, Patrícia. Um bom dia, bom trabalho.
Obrigada para o senhor também. Eu quero agradecer também a sua sintonia. Eu acabei de conversar com o juiz de direito da comarca de Piraí do Sul, Sidney Dalmoro. Nós falamos sobre a importância, a necessidade da audiência de custódia no sistema penal. Eu sou Patrícia Armentano. O programa Justiça para Todos fica por aqui, mas você pode conferir essa entrevista em um podcast da Amapar. Essa e também todas as outras entrevistas com especialistas, magistrados, magistradas e demais conteúdos relacionados ao sistema de justiça. E é bem fácil escutar as edições. Basta você escolher entre as plataformas de streaming, Spotify e Deezer e buscar por podcast da Amapar. Lá estão disponíveis todas as entrevistas do programa Justiça para Todos. Até!
Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.